possibly.
Montana looking, throwing in the end zone.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os ouvintes do Podcast, o podcast mais clubista do Brasil. E aqui vamos falar sobre 49ers com analistas, nem tão analistas assim. Então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos 49ers.
Fala, rapaziada. Quem é vivo sempre aparece, né, Cauã?
Achou que a gente não ia estar de volta nisso daqui?
Achou errado, otário. Estamos de volta com muito entretenimento e 49ers, né? Que é o que a gente gosta. E aí, Cauã, como o senhor está? Nos atualize do que o senhor fez nesses meses que o senhor abandonou esse podcast.
Eu vou jogar aqui na roda que não só eu abandonei, como todo mundo nesse barco abandonou, incluindo o senhor.
Eu não, eu convidei 3 vezes pra gente fazer o podcast.
As 3 vezes ele estava disponível. Por algum motivo os outros não puderam.
Mas é a vida, né?
É a vida. É, bom, muito trabalho, tanto eu quanto Vossa Senhoria, né?
Porra, eu tô trabalhando. Jeová.
E aí, também o meu horário do trabalho é um pouco ruim, tipo, eu não entro tarde, mas eu consequentemente saio um pouco mais tarde. Então, é isso aí, né? Mas estamos de volta, temporada voltando aí, bastante coisa para falar. Infelizmente, caímos na final de conferência aí, mas segue o baile, né?
Não, mas isso aí, passado é passado, vamos falar aqui do presente e do futuro, porque, ó, esse terceiro ano do podcast e todos a gente foi pro playoffs, então todo mundo já sabe que a gente vai de novo, né?
Tá,
a gente traz sorte pra esse podcast e a gente traz sorte, a gente traz paz, né? Essa é a verdade. Mesmo com vários percalços.
Se Deus quiser, a gente pega os Cowboys nos playoffs de novo e ganha de novo. Só pra...
Por falar em Cowboys, você já deu o gancho aqui pra falar sobre a saída do Trey Lance pra lá. Foi tarde, que é a minha opinião. Qual é a sua, Cauã?
Eu concordo. Eu não queria que... Obviamente, ninguém queria que chegasse a esse ponto. Mas não mostrou nenhuma evolução. É, tudo bem que na temporada passada o Shanahan não fez um plano de jogo legal, mas ele também não deu o próximo passo. Aí eu tava esperando alguma coisa nessa pré-temporada.
Mas os jogos dele na pré-temporada foram pavorosos, bicho. Meu Deus.
E, assim,
aí o Brock entrava e resolvia.
Sam Darnold jogou melhor.
Sim, o Brock Purdy, você viu, ele jogou poucos drives e o time chegava na red zone tranquilo. Quando entrava o Darnold era um parto. E quando entrava o tal do Trey Lance, meu Jeová.
Não ia.
O time não andava. Então, pra mim, já foi tarde. Eu estava comprado no hype train do Trey. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Como a gente acabou de afirmar. E pra mim foi tarde.
Concordo. E assim, o Brock Purdy roda o sistema, roda o esquema melhor. Não? Isso é fato. Então, realmente.
E pra você ser pior que o Darnold, o homem que pegou mononucleose beijando moças de qualidade duvidosa, é muito complicado.
E o cara tava em Nova York, hein, meu amigo?
Pra você ver, o maluco conseguiu ser ruim em Nova York e no Carolina Panthers. Então, você conseguiu ser pior do que ele. Então, fica esse questionamento.
Exato. E eu acho que o Dak Prescott vai ser um bom reserva pro Trey.
Cara, eu não sei se ele vai ser bom ou não. Eu já tô pensando qual será o nosso terceiro QB, que em algum momento a gente vai precisar.
Com certeza.
Então, eu quero saber quem será o nosso terceiro QB pra gente já imaginar aí o que, que vai acontecer nessa vida aí.
Felipe
Sobre... Rich. Vamos para o próximo. Sobre Nick Bosa. Minha opinião, paguem o homem. E a sua?
Paguem o homem hoje, agora, amanhã. Sempre.
O Diorque é um vagabundo, já pagou Chip Kelly, já pagou Blaine Gabbert, já pagou um monte de bagre. Agora, paguem o homem.
Faz doce.
Faz o Pix, paga a taxa, faz o que quiser, mas paguem o homem. Só isso que eu tenho para dizer.
Não, a gente pode fazer uma vaquinha aí de dar uns 50 centavos pro York, que eu acho que tá precisando, né, cara? Família muito pobre, coitada. Que a gente pode mandar um doc.
Eu sei que eu só quero que paguem o homem. É tudo que eu preciso para hoje. O resto a gente...
Acho que ele joga domingo?
Acho que não. Acho que não, porque... Assim, pelo que eu vi, as rotinas de jogo, ele já não está participando, né? Repetições, esquemas, reuniões de jogo. Então, eu acredito que domingo ele não jogue e eu acredito que não vai desenrolar isso nessa semana.
É, eu também tenho minhas dúvidas. E aquilo, e se renovar na sexta, o homem sabe o que fazer no domingo, né?
Ah, com certeza. Eu não duvido nada, nada, nada dele. Mas, querendo ou não, algumas coisas assim podem pesar, principalmente por causa de ser um novo coordenador, né? Então, tem todo um esquema que pode mudar, novas situações. Então...
Saiu uma notícia há 2 horas que supostamente já tem um contrato recorde em cima da mesa.
É, mas ainda foi o que a gente estava discutindo no grupo mais cedo, né? A parada não é só o contrato recorde, né? Tem esse ponto. Ele quer ser o mais bem pago. Então, assim, exato. Ser o recorde, por exemplo, por $1 a mais, eu não acho que ele vai querer. Porque parece que a discussão é em torno de 4 milhões, né? Que o Adam Schefter trouxe. Então, levando em conta que o contrato do Aaron Donald é 32, ele quer pelo menos 33. Então...
Tem que pagar, cara. Não...
Sabe por que eu pagaria? Primeiro, porque ele é maravilhoso, óbvio. Mas...
O homem é bonito.
Pensa o Micah Parsons renovando.
Exato.
A gente vai lascar a vida de uma galera aí.
Vai.
Então, pra mim, tem que pagar. Porque a gente vai lascar a vida de muita gente aí que vai precisar renovar contratos daqui a uns tempos. E tem um outro detalhe. A gente tá com um contrato de QB calouro. Não é um contrato de QB elite. Então vai ter que ter
exato.
Dinheiro.
Ó, cara, eu só trocaria o Bolsa por um QB de elite, um Edge bom, não precisa ser daí o Edge elite, porque ele já vai ter o QB, e mais umas 8 escolhas de quarta e quinta rodada, que é onde a gente pega os caras bons.
Conhecendo o Shanahan, ele vai mandar Nick Bolsa, 35 escolhas de primeira, segunda e terceira rodada, uma parte do Levi's Stadium pelo Keenan Allen. Porque a gente gosta de sair mal nas trocas.
É, eu sei onde.
Então, ó, Trent Williams esse
ele...
ano... Dá pra falar.
Troca ele pelo irmão dele. Manda o Justin Herbert. E eu achar ruim.
Não, já tá bom. Ó, Trent Williams vai ganhar 28 milhões esse ano. Deebo Samuel, 28,5. Nossa, bicho, ver o Armstead ganhar 25 milhões, uma dor no coração tão grande. Fred
se
Warner.
Se eu ganhasse isso daí, eu não acharia ruim, mas o Armstead, velho.
Não, a gente teve que trazer o Hargreaves, porque o bagre do Armstead não aguenta. Fred Warner, 24 milhões. Kiro, 19 milhões. Charvarius Ward, 17 milhões. McCaffrey, 14 milhões. E Brandon Ayuk, 14 milhões por causa da escolha de quinto ano.
Putz, o McCaffrey tem um salário alto, né, cara?
Ah, mas não tem outro jeito, né, velho? Que é um cara que, do nível dele...
Não, mudou é... o ataque.
É, o cara do nível dele tem que pagar, infelizmente. O problema é você ver um Armstead ganhando 25 milhões.
Nossa, o Charvarius Ward também. Porra! Charvarius Ward.
Charvarão da massa.
18 milha também pega, hein?
Então, alguns contratos aí é triste.
Cara, tem que dar uma... Eu acho que tem que pegar alguém aí e reestruturar, cara.
Não, muitos ali precisam reestruturar.
Quanto que o Bolsa vai receber esse ano?
Quem?
Ainda? O Bolsa.
Pô, tem que abrir o Spotrack. Você não pode fazer esse tipo de coisa comigo assim em cima da hora.
Tô aqui, ó. Já tá vendo.
Nick Bolsa.
Pá, 17 milha. É isso?
Não, peraí, não sei, peraí que eu vou abrir aqui porque tá 19,20 pra mim. 23, 17 milhões. 17 milhões com cap hit de 17 milhões. Vai só dobrar o salarinho dele.
Vai, coitado.
E pra mim é o correto.
Cara. É aquilo, se o jogador faz a diferença na sua defesa, você tem que pagar, cara. Se não tem dinheiro pra pagar, reestrutura ou troca e bate a carteira no time. Porque, de verdade, pra mim o bolso só vale se for trocar com o QB de elite mais algum jogador bom e escolha de draft ainda.
Sim, tem que... Mas eu acho que ele vai, não vai trocar, não. Não tem outro caminho.
Sabe o que é o foda, cara? O Armstead da vida, que eu me lembro, não teve dificuldade pra renovar assim, né?
Não, o Armstead é um bagre.
Porra! Aí com o bolso os caras ficam nesse drama.
É, mas fazer o quê, né? Não tem outro caminho. Infelizmente, agora é seguir nessa pegada e torcer para renovar e fazer tudo certo.
Bom, acho que é isso. Né?
Paguem o homem.
Hashtag pague o homem.
Do Jed Work, que não é problema meu. Pay the man.
Tem também. O TJ Watt é o que mais ganha hoje, né? 28 milha.
É tudo que eu posso dizer. E aí, a gente volta aos caminhos da alegria, da felicidade.
Sim.
Mas vamos falar sobre coisa boa? Você, Cauã, já tem a sua TechPix?
Já tenho minha TechPix.
Então, afinal, vamos falar de outra coisa boa, então.
É, ômega 3 da Top Term.
Mais outra coisa. Você falou Top 3 da Top Term, eu baixei a Araci aqui. Não sei se é Araci ou se é um muro, mas ambos têm a voz horrível. Aqui a gente corneta mesmo. Esse podcast aqui é ofensa também. É qualidade, nível e ofensa.
Exato.
Né? Não podemos deixar passar. Então, setembro chegou, Cauã. Alegria, alegria, alegria. Então, agora é hora de falar sobre coisa boa. Expectativas para o jogo de domingo. O que que você está esperando para a partida contra o Pittsburgh lá em Steelers?
53-0.
Se depender de mim, também seria. Mas como eu não vou matar o QB deles, porque eu não sou bandido, né? Então, quanto que o que que você está esperando?
Cara, eu acho que não vai ser um jogo fácil. O Steelers tem um timinhozinho aí bem treinado. Mike Tomlin é um puta head coach. Mas, assim, acho que dá pra ganhar. Assim, não vou falar que vai ser um jogo fácil, mas acho que vem vitória. Sei lá, uns 24-17, talvez.
A linha hoje tá dando 49ers favorito por 2 pontos.
Ah, justo. Acho que talvez dá um pouquinho mais, hein? Mas 2 pontos para casa de aposta tá bom.
Vai ser um jogo pesado, hein? Vamos pegar uma defesa muito forte.
TJ Watt pegar... contra a nossa OL. Tem isso, né?
Vai... O Highsmith também. Bom jogador.
Também. Ótimo.
O Minka Fitzpatrick. Para mim, nós vamos ter do outro lado um dos melhores jogadores da liga, que é extremamente subestimado, que é um dos melhores wide receiver da liga. Ficou assim, com tranquilidade.
Sim.
E é o nosso querido George Pickens. Eu acho ele muito acima da média.
Bom, bom mesmo.
Eu acho ele bem subestimado. A gente vai pegar um cara bem forte. E pra mim, o Najee Harris, que pra mim é monstrinho demais. O maluco joga muito. Então, vai ser uma... Vai ser um jogo bem complicado. Eu aposto em vitória, cara. Apertado, hein?
Eu acho que vai ser também.
Não vai ser fácil, não. Vai ser decidido ali bem no finalzinho. Com um jogo bem, bem truncado, sim. Com algumas espalhadas de farofa durante o jogo.
Então... Aquilo, né? O Bird provavelmente vai ser bem pressionado, né?
Ah, com toda certeza. Ninguém joga com TJ Watt... E o Highsmith e fica.
Nossa, ele é uma peneira. A única coisa que me preocupa de verdade nesse time é o L, cara.
Ah, cara, eu tô bem, bem preocupado com essa OL. Porque é a profundidade de uma piscina de 200 litros. Aquela azul que nós comprávamos por 30 conto. A OL, meu Deus do céu. Já não era grandes coisas. E ainda perdeu alguns jogadores que nem eram grandes coisas.
É, o Mike McGlinch na corrida ele era bom. Ele era bagre mesmo contra...
Contra o passe.
Contra o passe. Querendo ou não, né? Pelo menos ele fazia 50% do negócio bom. Agora talvez o cara que venha não faça nem isso.
Pois é. Nossa senhora. Só de pensar essa OL do 49ers, meu Deus do céu. Nossa, eu lembro do braço do Brock Purdy dobrando pra trás.
Nossa.
Ai, meu Deus. A nossa OL vem de Trent Williams, Aaron Banks, Jake Brendel, Spencer Bulford e Colton McKivitz.
É, esses caras foram feitos no Madden.
É, temos ainda como reservas Jalen Moore, Nick Zakel, John Feliciano e Matt Pryor.
Tá. Se você falar que lembro, amanhã você vai lembrar o nome de todos.
Não, eu tô olhando o depth chart aqui. Eu vim olhar o depth chart, porque puta merda, olha só ele, bicho. Mas, de novo, né, Cauã? Deus sabe todas as coisas. Quem somos nós para falar sobre os planos de Deus? Agora, em compensação, olha essa defesa. Drake Jackson, Javon Hargreave, Armstead e o Farrell. Greenlaw, Warner e Burks. Ward, Hufanga, Tyshawn Gibson e Delmodor Leonard. Olha, eu tô bem animado pra ver essa defesa.
Não, total, cara. Até hoje, Greenlaw e Warner, pra mim, é a melhor dupla de linebackers. Já tem os bons.
E ainda tem ali o Austin Bryant, que é um bom jogador, eu gosto dele. Tem o Kevin Givens, que eu acho muito bom. Tem o Ryder Jr., que machucou, mas aparentemente não é nada grave. Tem o Nick Bosa fora, né? Tem o Demetrius Flanagan Foles. Então, assim, é uma profundidade bacana. E tem o Kinlaw, né? E ninguém sabe o que vai acontecer com ele, se fica, se vai, se fica saudável.
É, o problema é ficar saudável, né? É crítico.
Pois é. Então, assim, eu quero ver a defesa, cara. Uma defesa muito boa. E o senhor Danny Gray, hein?
É, verdade.
Mais um Jalen Hurd na nossa vida.
Lembrada.
Danny Gray, que vai ser mais um Jalen Hurd na nossa vida. Oh, meu Deus do céu.
Cara, todo ano gente, tem, né?
Todo ano tem um wide receiver que fica todo estrupiado no time. Não tem jeito. Todo ano.
E o... Também nosso querido Jake Moody.
Aquele ali, eu acho que ele deu foi Miguel, tá? Eu conheço um pouco de futebol, Cauã. Eu conheço um pouco. Tá? E eu conheço muito bem quando o maluco tá presepando e ali ele dá aquela, coloca a mão na coxa, fala que sentiu. Mas isso pra mim
cheira
é pipoca. Cheirinho de pipoca quente na manteiga, como diria o nosso queridíssimo Pica-Pau. Pra mim é Miguel.
Escolha mas... a rodada, cara.
Não sei. Ah, não. Pra mim, o draft só começa na quarta rodada e com os não draftados. Pra mim, antes disso, eu nem conto, eu nem perco mais meu tempo vindo assistir draft, não. Sei que não vai sair nada que presta. Eu já desisti. Todo podrinho, bem, né? Drake Jackson. Oi?
Não, a gente viu se vai draftando bem no começo. A gente tá pegando bagre.
É. Não, o problema não é o bagre. O problema é que a gente só pega podrinho. Ó, Kinlaw, Drake Jackson, o maluco vive bichado também, aí Danny Gray, Joe Thomas, tudo ali na primeira, na segunda rodada, terceira. E só fica podre. Jalen Hurd, como é que chama aquele outro bagre que foi lá pro Chicago Bears e fez TD na gente também? Você sabe quem que é? Dante Pérez. É, essa bagraiada aí toda. Só podrinho.
Kinlaw.
Aí pega o Solomon Thomas que estourou o joelho. Pega Foster. Essa bagraiada. Oi?
O Bruno Foster foi primeira?
Foi primeira rodada, mas ele foi preso, né?
Ah, tudo bem. Porra.
Eu tô falando dos podres, você tá falando dos presos. Aí é um pouco diferente. São departamentos diferentes. Você saiu do campo e bola pro campo e presídio. Então.
Ok, Ju.
É um pouco diferente. Então, vamos iniciar aqui o quadro novo que eu acabei de inventar.
Nada na roda.
Destaque da rodada. Quem que você acha que vai ser o destaque contra o nosso queridíssimo Pittsburgh Steelers no domingo às 14 horas na ESPN3?
Brandon Ayuk.
Brandon Ayuk. Nova arma do Brock Purdy?
E eu acho que esse ano o Bernanke vai fazer estrago, cara.
Estou perplexo. A minha aposta de craque dessa rodada vai para Christian McCaffrey. Acho que ele vai dar uma carregada boa nos 49ers nesse primeiro jogo.
Ah, sempre, né? Mas uma ótima. E o troféu pé de rato.
Eu ia falar radar de bagre. Mas pode ser o troféu pé de rato da rodada.
Que
Quem
já tem a
você acha que
figurinha,
vai.
né, cara?
Tem, eu vou mandar no grupo depois de pé de rato da rodada. Quem que você acha que vai ser o mais bagre nesse primeiro jogo?
Cara, eu vou colocar o Aaron Banks.
Eu ia colocar o L inteira. Você conseguiu resumir em um. Eu ia colocar todo mundo, tirando o Trent Williams.
Cara, o Trent Williams, de verdade.
No Aaron Banks pra lá.
Todo mundo. Everybody but the Trent Williams.
Cara, o Trent Williams, eu fico com dó dele, cara. Porque todo jogo ele deve sair com muita dor nas costas de carregar essa OL inteira. Nem Noé carregou tanto animal quanto o Trent Williams carrega. Meu Deus do céu. Nem Noé carregou tanto animal assim.
Cara, se a gente tivesse um center decente, pique Alex Mack, a gente ainda tava de boa. Cara.
É, vamos ter de Nick e Jalen Moore. É, seja o que Deus quiser, né?
Deus sabe de todas as coisas.
Ah, é o que eu falo, Deus sabe de tudo. Cauã, agora vamos lá que eu quero um outro ponto aqui. Qual que vai ser a surpresa pra você desse jogo? Surpresa. Talvez um jogador que você acha que vai bem e vai mal, um que você acha que vai mal e que pode surpreender positivamente. O que que você acha que pode ser uma surpresa?
Cara, eu acho que o coordenador defensivo fazer um plano de jogo bom, porque tudo bem a defesa top 2 aí, top 1 da liga, tem o elenco na mão, porém, né, eu acho que ele fazer um bom plano de jogo contra um bom time dos Steelers.
Sim. Cara, sabe quem que eu tô apostando pra ser como uma boa aposta e é alguém que eu não tô esperando tanto pra esse próximo jogo?
Quem?
Rony Bell.
Uma boa, mas por quê?
Cara, ele pode trabalhar bem e legal ali nos retornos, né? Ele pode ser um retornador. E quando você tem ali um Brandon Ayuk, um Deebo Samuel, um Jennings, ele aparecendo como uma opção, um outsider ali, ele pode surpreender. Porque ninguém espera que ele faça nada, entendeu? A gente já tem os nomes consolidados que a gente espera. Então, o Rony Bell pode fazer um fator surpresa em retorno ou em uma descida, né? Mais difícil assim. Os nossos principais jogadores vão estar ali com Fitzpatrick, com KZ, com os caras mais da elite do Steelers, ele pode aparecer como uma arma, né? Um trabalho diferente do que a gente tem, porque todos os outros já estarão marcados, né? Bem de perto. Eu tô apostando muito no Rony Bell como uma surpresa para a temporada, não só para esse jogo. Eu acho que o Rony Bell vai ser uma boa surpresa para a torcida do 49ers.
Show, um bom palpite.
Eu gostei dele na pré-temporada, cara. Gostei, achei ele bem interessante. Bem interessante mesmo.
É a cara do ataque também, né? Acho que ele pode ser bom também já no pós-recepção, que é o coração desse ataque.
Sim, a gente vai ter vai ter nele uma boa alternativa, né? Para esse jogo.
É, cara, o time da OL também, nosso ataque tá recheado de bons nomes.
Eu gosto de todos, cara. Não tem nenhum cara assim que você chega e fala assim, nossa, esse é bagre. Não tem. Não, eu acho que é a primeira vez, assim, desde que eu acompanho o 49ers, desde 2012, cara, que a gente tem um ataque que você olha e fala, todos são de bom pra cima, tirando a OL.
É, não dá pra ser feliz todo, o tempo todo, né?
É, porque também a vida não é fácil, né?
Exato.
Mas assim, se você pegar McCaffrey, Samuel, Ayuk, Jennings, Kittle, Juszczyk, o Elijah Mitchell, né? O próprio Ray McCloud, eu acho ele um bom jogador.
Bom.
Então, assim, se você for analisar assim, caras que vão entrar mais na rotação, é claro, vamos tirar Sam Darnold, vamos tirar o Charlie Warner, esses caras, né, que não entram tanto, né? Vamos pôr os que vão entrar mesmo na rotação. Cara, todos são de bons pra cima. Você não tem ali uma coisa, pô, lógico, Christian McCaffrey, o Mitchell é um caminhão de distância. Mas ainda assim o Mitchell é bom, não é ruim, né? Não é um decréscimo muito grande. Ele é um cara que é muito bom.
De acordo.
E aí, vamos sofrer, né, rapaz? Voltou o sofrimento, né? Joguinho às 14 horas, feriado prolongado, que eu vou trabalhar. Já
eu
deixo
também.
Aqui o meu minha alegria, minha felicidade de estar trabalhando no feriado aí.
O jogo você vai conseguir assistir?
Vou, domingo eu não trabalho, pra graça de Deus.
É,
um dia eu tenho que ter folga, né?
É, não. Eu acho bem difícil eu conseguir assistir domingo, mas sempre deixo o celular ali no canto, né? Dá pra Star Plus salva a vida.
14 horas, joguinho bom.
Sofrimento?
Ah, normal. Eu queria muito ir no show do Gustavo Lima, que eu fui no dia do meu aniversário e foi muito bom.
Show do Gustavo Lima.
Muito bom.
Bom,
o embaixador é muito bom. Very, very good.
Nota pro show 10 de 10?
9/10. Porque 10/10 é só Deus. Só Deus.
E o Renan. O Renan é nota 10.
Também. Renan. E o Renanzinho também. Os dois.
O Renanzinho é bom.
Menino bom. Menino bom de Deus.
Bom.
Então, Calvão, acho que a gente já pode finalizar para a nossa volta, né? Aí, conversamos bacana.
A gente tem que voltar com o entrosamento, né?
Tempo hoje saiu. Hoje não teve piadocas, hoje foi um clima mais triste, infelizmente. Sim. Mas a gente faz o nosso melhor também. A gente não pode. A gente não pode também. A gente não pode também toda hora colocar a régua lá em cima, porque a gente também não alcança, né?
Não. Então, fala boba.
Você tem que fazer um meia-bomba, que aí a rapaziada. Ah, aí faz um bom, meia-bomba. É. E vai variando.
Você foi no show do Gustavo Lima, você ainda tem. Você gastou muita energia, né?
Sim. Tá, que foi em julho, né? Mas. Mas passou também.
É, passou. Tá bom. A Júlia tava trabalhando pra cacete.
Sim, mas. Não, mas igual eu falei, primeiro episódio do ano de verdade. Os outros ali a gente fez meio que pelas coxas. Voltando de novo, né? Fazendo.
Esse ano conseguimos fazer as resenhas de temporada, né?
Pois é, cara, esse ano foi correria. Tô com 3 empregos.
Só porque chora, Júlio.
É, Então, assim, eu tô com 3 empregos, então tô numa correria muito grande. Mas, como eu falei, Deus sabe todas as coisas, Carl. Eu entrego na mão de Deus.
Isso aí. É, gente, o Júnior tá com 3 empregos, porque na hora que vem ele vai assistir o jogo no Levi's Stadium.
Se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas, na verdade, eu tô fazendo 3 empregos porque eu tô trabalhando igual um burro mesmo.
O salário,
mas... né? É, mas Deus abençoa. Eu não reclamo, não. Então, esse ano a gente está conciliando, mas vamos fazer segunda que vem ou terça que vem. Vamos fazer de novo. Bacaninha. Vamos ver se Maria vem, se Matheus vem. Vamos ter um convidado para falar sobre o jogo. Então, todos os nossos amigos aí, se preparem, porque vai tocar o celular de alguém. Não sei quem. Você sabe de quem, Cauã?
Ah, tem uma lista boa, hein?
Pois é, vai tocar o telefone de alguém aí para participar conosco da estreia na temporada.
E a gente só vai ligar uma vez. Se não atendeu, perdeu.
É, e se não atendeu, eu vou xingar também. E vou mandar a figurinha do Vampeta pelado.
Pelo amor de Deus. Ainda bem que eu participo disso aqui.
É, então se... Quem for receber a mensagem demorar mais de 5 minutos para responder, pode ficar esperto que vai receber uma figurinha do Vampeta pelado. Não queiram receber. É o que eu tô dizendo.
E se recusar o convite, também vai receber.
É. Aí é pior ainda. Aí vai receber um negão do Zap.
O Júnior vai recuperar essa piada do WhatsApp de 2015.
É, e eu vou mandar um gemidão do Zap também.
Nossa, isso é um combo.
É, então fiquem atentos aí. Então, Cauã, vamos finalizar, vamos lançar esse episódio na quarta-feira de manhã para dar tempo da rapaziada ouvir legal. Vamos voltar a interagir com as pessoas no nosso Instagram, que ficou meio parado.
É o Twitter. Penso também. Agora é X, né? É.
Agora é o X-Viter.
X-Viter, boa.
Então, vamos voltar lá a conversar com a galera, com a rapaziada, trocar uma ideia bacana. Entendeu? Então, peço encarecidamente que os senhores voltem a ouvir o podcast, passe das 100 reproduções de novo e nos deixem muito felizes. Show? Alan, faz as finalizações aí.
Bom, galera, muitíssimo obrigado, estamos voltando com tudo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com mais um episódio comemorando a vitória. E, bom, para quem ouve no Spotify, agora tem a opção de dar nota, dar umas estrelinhas, puderem nos avaliar lá com 5 estrelas, ficaremos gratos. E daí, aqui não tem, qual que é a palavra? Não tem suborno, não. Vota 5 lá, não vão pagar nada para ninguém.
É, isso aqui é feito com amor e carinho. Eu tava dando aula desde 3 horas da tarde. Cheguei pra nós gravar, Cal. Pra gente ser feliz.
Com certeza. E bom, nos sigam no Twitter, Instagram, @podcast49ers, o podcast mais legal e da família brasileira que você vai encontrar por aí.
Isso aí. É isso? Então, rapaziada, é isso, tamo junto. Vamos voltar com força, vamos voltar às resenhas. E tamo junto. Fica com Deus. Valeu!
Valeu, galera! Bang, bang, Niner Gang. Bang, bang, Niner Gang.